bolo mexe-mexe.
Deixa no ponto.
Quebra a cabeça, deixa que eu monto.
Uma bela história, deixa que eu conto.
Vem chegando, que mais um episódio do Deixa Que Eu Conto está começando. E no episódio de hoje, vamos conhecer a história de uma tartaruga sonhadora. E um dos seus sonhos foi capaz de ajudar muitos animais. Além de músicas, entrevistas e muito mais. Prepare-se que vai começar e vai ser pura diversão.
O programa Deixa Que Eu Conto, Voz da Natureza. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail deixaqueouconto@unicef.org ou pelo site deixaqueouconto.org.br.
Olá, pessoal! Eu sou uma Fânia Oliveira, uma mulher negra retinta. Sou contadora de histórias, professora e tenho um chaveiroeiro. Um instrumento mágico que guarda histórias e memórias. Algumas estão aqui em outros episódios do Deixa Que Eu Conto Afro-Brasileiro.
E eu sou a Samara Rosa, uma mulher negra com a pele marrom cor de chocolate. Além de contadora de histórias, sou professora e costuro bonecas negras de pano com a minha família. Estamos animadas para o programa de hoje, não é mesmo, Mafuane? Mafuane?
Ah, nossa, que susto, desculpa. Eu estava com a cabeça longe, lembrando de um sonho que eu tive.
Fiquei curiosa. Que sonho foi esse? Conta pra gente.
Ai, Samara... Eu sonhei que no planeta havia harmonia e equilíbrio entre seres humanos, animais e plantas. Não havia desmatamento, chovia a quantidade certa para nossa sobrevivência e para a renovação da natureza. O sol era agradável, não era tão quente, nem tão frio. O ar, leve, muito leve. Nós não tínhamos cidades tão cheias e todo mundo... respirava ar puro. Foi um sonho bem sonhado. E só de contar pra você, a cabeça me levou pra longe, longe, longe.
Essa história de sonho me lembrou uma outra história. Um sonho que se tornou realidade. Vem, Mafuane, vamos ecoar.
Embarca, meu povo, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, meu povo, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos de muito longe fazer barulho em terra alheia. Viemos de muito longe fazer barulho em terra alheia. Embarca, Samara, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, Samara, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos de Curitiba fazer barulho em terra alheia. Viemos de Curitiba fazer barulho em terra alheia. Embarca, Mafuane, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, Mafuane, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos de São Paulo fazer barulho em terra alheia. Viemos de São Paulo fazer barulho em terra alheia. Com o chaveiroeiro e o balanço do baobá, nossas vozes e histórias vão agora ecoar.
Histórias eco consciente.
O sonho da tartaruga. Conto de origem banto.
Em um tempo muito distante na região da África Central, mas poderia ser como nos dias atuais, aqui mesmo no Brasil, a natureza estava passando por um período de seca. Nenhuma gotinha de água caía do céu.
Mas tinha algo especial naquela época, pois... todos os animais se alimentavam do que plantavam na terra. Até mesmo o leão. O único problema é que a terra estava seca. E aí, não tem como as plantas crescerem, as sementes não se desenvolvem, as flores não aparecem, as abelhas não fazem a polinização e nada de alimento.
Cansados e com muita fome, os animais estavam juntos, descansando em uma sombra. E uma pequena tartaruga acabou dormindo. E a tartaruga teve um sonho. Sonhou com uma grande árvore que ficava em um local secreto. E tinha galhos cheios de frutas de todo tipo. Bananas, mangas, mamões, cocos, ameixas, laranjas, pera. Eram tantas frutas que não era possível ver todas. A tartaruga acordou empolgada. Explicou entusiasmado o seu sonho a todos os animais, como se compartilhasse um tesouro.
O leão disse rindo: é apenas um sonho? Mas ela estava muito convencida que esse sonho era verdade.
Logo ela disse: não, é real. Eu vou visitar a vovó Malika. Ela é muito sábia e com certeza sabe onde cresce essa árvore.
Como não tinham muita opção, o leão resolveu acreditar no sonho. No entanto, falou: você é lenta demais. Nunca vai chegar lá. Deixa eu escolher alguém rápido.
Olhou para os animais e escolheu o leopardo. Todo orgulhoso, o leopardo foi até a cabana da vovó Malika e lhe explicou o sonho da tartaruga. Vovó Malika, muito sábia, disse: sim, já ouvi falar dessa árvore, mas é uma árvore que só aparece falando uma palavra mágica: Omumbo-robonga. E se você quiser que todos os seus frutos apareçam, tem que ficar na frente dela e gritar seu nome bem alto.
Mas o leopardo ainda não sabia o caminho, então perguntou: e como encontrar essa árvore?
É só você ir reto, reto e reto, virar à direita e vai ver no chão mato verdinho. Lembra-se da palavra mágica e vai achar a árvore. Se disser o nome em voz alta, suas frutas vão aparecer. Mas agora, preciso contar um detalhe. Quando voltar para casa, não olhe para o lado, nem para o outro. Muito menos olhe para trás. Porque senão, a palavra mágica não lembra mais.
O leopardo agradeceu e, muito seguro de si, pegou o caminho de volta. Omumbo-robonga, dizia em voz baixa. Mas, de repente, ele sentiu um cheiro de fêmea. Havia uma leoparda no caminho. E o cheiro fez com que ele se distraísse. E ele virou para um lado, para o outro e para trás. Aí vocês imaginam, ele não lembrava mais. Como era mesmo?
Chegando perto dos animais, contou que era verdade o sonho da tartaruga, mas que ele não conseguiu cumprir com o que era preciso para encontrar a árvore.
A tartaruga, animada, pediu para ela ir na casa de vovó Malika. E novamente o leão disse não. Olhou para os animais e falou: o elefante, ele é bom de memória. O elefante era forte e grande e tinha certeza que não esqueceria. Chegando na casa da vovó, ouviu tudo o que ela falou.
É só você ir reto, reto e reto, virar à direita e vai ver no chão mato verdinho. Lembra-se da palavra mágica. E vai achar a árvore. Se disser o nome em voz alta, suas frutas vão aparecer. Mas agora, preciso contar um detalhe. Quando voltar para casa, não olhe para o lado, nem para o outro. Muito menos, olhe para trás. Porque senão, a palavra mágica não lembra mais.
Mas, em um dado momento, o elefante que seguia seu caminho começa a tremer. E não era de frio, era de medo. Será que vocês conseguem imaginar o motivo? No meio do caminho, tinha um ratinho que causava arrepios no gigante elefante. O ratinho gostou de perceber que ele, tão pequeno, deixou um enorme elefante com medo e resolveu brincar. Corria para um lado e corria para o outro e deu a volta por trás do elefante. E vocês já podem imaginar. O elefante não lembrava mais as palavras mágicas. Como é mesmo? Bing, bong, bang, ou...
Voltou triste e contou que não conseguiu cumprir a missão. Os animais, com tanta fome e sede, começaram a achar que esse sonho nem era verdade. A tartaruga não desiste e pede novamente. Leão, deixa eu ir, fui eu que sonhei.
Com tanta fome e fraqueza, ele concordou. E lá se foi a tartaruga, o mais rápido que pôde, a caminho da casa de vovó Malika, que sentada na sua cadeira de balanço, sorriu feliz em ver a esforçada tartaruga chegar.
A tartaruga, feliz, já foi contando seu sonho. E vovó respondeu, seu sonho é lindo e vai ajudar os animais. É só você ir reto, reto e reto, virar à direita e vai ver no chão mato verdinho. Lembre-se da palavra.
O mumbo robonga.
E assim vai achar a árvore. Se disser nome em voz alta, suas frutas vão aparecer. Mas agora preciso contar mais um detalhe. Quando voltar para casa, não olhe para o lado, nem para o outro. Muito menos olhe para trás, porque senão a palavra mágica não lembra mais. Tudo bem, muito obrigada, disse a tartaruga.
O mombo robonga, o mombo robonga. Foi repetindo no caminho de casa. Viu a leopada, depois o ratinho e passou sem olhar para o lado e para trás. Mas, de repente, ouviu um barulho, uma espécie de assobio. E viu uma cobra muito comprida. E se assustou. A tartaruga esperta lembrou do seu casco nas costas. Não pensou duas vezes e se recolheu para dentro dele. Tudo isso com medo danado de esquecer a palavra mágica. Esperou tempo suficiente para a cobra ir embora. Quando saiu de dentro do casco, seu caminho estava livre.
Quando chegou animada para avisar os animais, lá estavam eles magrinhos, que não conseguiam quase ficar em pé. Ela gritava, levantem, vamos, eu sei onde encontrar a árvore.
O leão criou força, mesmo magrinho, fez com que todos os animais se levantassem. E eles seguiram a tartaruga, que andou reto, reto e reto, virou à direita e viu no chão um mato verdinho. Pediu que os animais fizessem uma roda e juntos falassem a palavra mágica.
O mumbo robonga!
E ali mesmo estava a árvore do sonho da tartaruga, com galhos cheios de mangas, bananas, mamões, cocos, uvas, laranjas, ameixas e muito mais. A tartaruga, bem orgulhosa, diante da árvore, ficou feliz em ver que todas aquelas frutas fariam os animais saciarem a sua fome.
Quando os animais já estavam fartos de comer, a tartaruga teve uma ideia. Se plantassem uma semente de cada fruta, iriam crescer muitas árvores frutíferas ali mesmo. E assim fizeram. 2 dias após plantarem as sementes em terra seca, a chuva, que não caía do céu há muito tempo, veio. E as sementes brotaram, cresceram plantas lindas e floresceram, fazendo assim que a região ganhasse um enorme pomar, com o direito de cada fruta ter a sua própria árvore.
E, pirlim, pim, pim, pirlim, pim, pim, essa história chegou ao fim.
Ecomundo.
Na história de hoje, percebemos que a principal causa dos animais não conseguirem o alimento foi devido à seca. No nosso mundo, também acontece em períodos mais secos. Apesar de existir as secas naturais, elas estão mais frequentes e intensas devido à relação com o desmatamento que ocorre em todo o planeta Terra. Sabe, crianças, quando falamos em desmatamento, estamos falando sobre cortar muitas árvores em florestas e matas. Agora vocês devem estar se perguntando, ué, como é que isso pode causar seca se não tem nada a ver com água? Pois bem, tem tudo a ver sim.
Deixa eu contar mais algumas coisas. Imagine que as árvores são grandes guardiãs da água. Elas bebem a água do solo através de suas raízes e soltam um pouquinho dessa água de volta para o ar pelas suas folhas, num processo que chamamos de transpiração. Isso ajuda a manter o ar úmido e gostoso, cheio de nuvenzinhas que podem se transformar em chuva mais tarde. Quando muitas árvores são cortadas, menos água é devolvida para o ar, e isso pode fazer com que chova menos em certos lugares. Além disso, sem as árvores, o solo pode ficar mais seco, e mesmo que chova, o solo fica menos capaz de guardar a água da chuva. E quando temos menos chuva, significa menos água para os rios, lagos, plantas e animais, podendo causar mais seca.
Então, cortar árvores não só deixa a terra triste e vazia, mas também pode fazer com que falte água para todos nós. Por isso, é super importante cuidarmos das árvores, das florestas, para que tenhamos sempre muita água e um mundo mais feliz e saudável.
Vozes que ecoam.
Já que os animais ouviram o sonho da tartaruga e depois pegaram as sementes para plantar, o que você acha de conversarmos com alguém bem sabido e aprender um pouco mais sobre horta e plantação?
Ah, Samara, eu lembrei que eu conheço alguns projetos que são feitos com crianças, agricultoras e agricultores urbanos aqui na periferia de São Paulo. Eu posso ligar para algum responsável e ver se o pessoal pode explicar como tudo isso começou.
Que legal! Liga lá!
Oiê, tudo bem? Eu sou a Lívia, tenho 35 anos e estou falando de São Paulo, uma cidade bem grandona e cheia de gente. Eu nasci e cresci aqui, mas também morei um tempinho numa cidade menor, no interior de São Paulo, quando fui fazer faculdade. Lá, eu estudei engenharia ambiental. É um nome que parece chique, mas, basicamente, eu aprendi a construir e planejar coisas que ajudam o nosso planeta a ficar mais saudável. Hoje, eu trabalho em escolas, ajudando professoras, crianças e famílias a fazerem do mundo em que a gente vive um lugar mais sustentável. Vocês sabem o que é sustentabilidade? É uma maneira de viver que cuida bem do planeta. E quando eu falo planeta, eu tô falando de tudo. Dos animais, das plantas, oceanos, desertos e também de mim e de você. Então, é portanto viver cuidando bem da gente, das outras pessoas e seres e também do lugar em que a gente vive. Uma das minhas coisas favoritas de fazer na escola é ajudar a construir horta. Você, por acaso, tem uma horta na escola ou na sua casa? É muito especial. Quando cultivamos uma horta, aprendemos a plantar nossos próprios alimentos. Aprendemos sobre os ciclos da natureza, como cada planta nasce e cresce, e a importância da água, do solo e da luz do sol. Também aprendemos a ter responsabilidade, ter paciência e respeitar o tempo das coisas, afinal as plantas não crescem na hora que a gente quer, e a trabalhar em equipe, porque cuidar de uma horta com outras pessoas é muito mais fácil e divertido. E ainda por cima, a gente vai comer alimentos frescos, saudáveis e sustentáveis. E ó, até para você que não gosta tanto assim de legumes e verduras, quando a gente prova a comida que a gente mesmo plantou, vocês vão ver que tem um gostinho especial. Se você quer começar a plantar, mas acha que não tem espaço, tem uma boa notícia. Dá para cultivar em qualquer lugar. Vou dar aqui algumas dicas. Número 1. Escolha um lugar que receba sol por pelo menos algumas horas por dia. 2. Se você ainda não tiver vaso, você pode reaproveitar materiais para construí-los e encaixar no espaço que você tem aí. 3. Garanta que sua planta tenha terra suficiente para crescer. Número 4. Cuide bem do solo, mantendo-o úmido e adubado, e cubra com folhas secas para proteger. 5. Lembre-se de regar as plantas todos os dias. 6. Peça ajuda para cuidar da horta. É mais legal e fácil quando a gente junta o conhecimento de várias pessoas diferentes. E por fim, número 7. Observe sempre muito bem as plantinhas. Elas não falam com a gente, mas mostram o que precisam através das suas folhas e cores. E aí, ficaram animados e animadas para começar a plantar? Eu espero que sim. Um beijo grande!
Nossa, Lívia, que legal! Muito obrigada por tantas dicas preciosas. Quem quiser conhecer outros projetos e mais dicas, é só acessar o site do projeto da Lívia, que é reconecta2t.com.
Mafuane, adorei ouvir sobre o projeto. Quem mora em área rural, às vezes já conhece bem sobre o cultivo e plantação e tem um contato mais próximo com a natureza. Mas quem mora na cidade ou tem pouco espaço para plantar, pode encontrar alternativas até mesmo na escola.
Eco-dicas! Eco-dicas!
Nossa, o meu sonho mexeu tanto comigo e ouvir tantas ideias e tantas pessoas pensando em coisas bonitas para a natureza fez com que eu lembrasse da música de um amigo que é muito sonhador, que combina com o programa de hoje. A música é Sonhador, do Vinícius Medrado. Escuta, Samara.
Faz feliz, sonhando crio maravilhas, tudo que eu sempre quis. Sonhei com uma flor que nunca existiu, acordei em um jardim, beleza que nunca se viu. Mas às vezes eu acordo e a noite não tem luar. Tem gente que nunca sonha, consegue acreditar que eu sou um sonhador e não tenho hora pra sonhar. Meu relógio não tem ponteiros, é o sol quem vem me acordar. Eu sou um sonhador e sonho em qualquer lugar, lá em cima no azul do céu, lá embaixo no fundo do mar. Mas às vezes eu acordo e a noite não tem luar. Tem gente que nunca sonha e que não consegue acreditar que eu sou um sonhador e isso me faz feliz. Sonhando crio maravilhas, tudo que eu sempre quis. Eu sou um sonhador e sonho pra valer. Sonhei com o amor e acordei pensando em você.
Mafuane, essa eu não conhecia e essa música me deu uma ideia.
Eco Ideias!
Eco Ideias!
Agora vamos falar sobre algo muito especial que todos nós fazemos: sonhar. Sonhar é como pintar uma aventura na tela da nossa imaginação, onde tudo pode acontecer. Vocês já tiveram algum sonho? Um sonho é como uma sementinha que plantamos no nosso coração. Esperamos que um dia ela cresça e se torne realidade. Sonhar é muito importante porque nos dá esperança e nos inspira a criar um mundo melhor. E falando em mundo melhor, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual seria o seu sonho para vivermos em harmonia com a natureza? Pensem em um mundo onde todos os rios são limpos, as florestas vastas e cheias de vida, onde os animais correm livres e felizes. Como seria esse lugar? O que vocês fariam para ajudar a cuidar da natureza e tornar esse sonho realidade? Assim como a tartaruga, que também teve um sonho que parecia impossível, mas ele se tornou realidade. Qual é o seu sonho?
Vou-me embora, vou-me embora. O programa terminou. Talvez volte outra hora, mas agora acabou. Vou-me embora, vou-me embora. O programa terminou. Talvez volte outra hora, mas agora acabou.
Este foi mais um Deixa Que Eu Conto com a dupla Ecoconsciente, formada pelas educadoras Mafuane Oliveira e Samara Rosa, que assinam também pela direção geral do programa Locução e Pesquisa.
Neste programa, agradecemos a participação especial de Lívia Ribeiro, idealizadora do projeto Reconecta de Educação Ambiental e da iniciativa Escolas pelo Clima. Você pode conhecer melhor esses projetos acessando reconecta.com.
Trilha sonora, Vinícius Medrado e Lucas Brogiolo. Edição e mixagem, Lucas Brogiolo. Vinhetas, Alisson Bruno, Lucas Brogiolo, Leandro Medina e Diego Ribas. Gravação e captação, Fernando Cavalaro e Estúdio 9. Acessibilidade, Grupo Mãos de Fada, com coordenação de Thalita Passos. Produção executiva, selo Chaveiroeiro, Ponto de um Conto e Carol Laete. Vozes infantis, Luísa Ramos da Silva, Ana Lua Saraiva Adriano e Letícia Ziober.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto, Vozes da Natureza, do Unicef no Brasil, está voltada para a educação socioambiental, com temas que acompanham as aprendizagens sobre mudanças climáticas e ainda está alinhada com a Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil.
Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, conviver, explorar e os campos de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail deixaqueouconto@unicef.org ou pelo site deixaqueouconto.org.br.
O bolo mexe-mexe,
deixa no ponto,
quebra-cabeça, deixa que eu monto
uma bela história, deixa que eu conto.